Tem de concluir, Sr.
Vou terminar, Sr. Presidente. Sr. Deputado, isto é muito simples, é muito simples de perceber. A Europa já está a fazer esta investigação. Vários parlamentos pela Europa toda estão a fazer esta investigação. Não é vergonha para as câmaras de televisão. Hoje o PS só tem que responder a isto. Vai aceitar ter transparência nos contratos que foram feitos pelo vosso governo ou não vai aceitar? Se não aceitar, assuma as consequências. É só isso.
Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado André Batista. A mesa está informada de que o PS dispõe de 39 segundos. Se...
Muito obrigado, Sr. Presidente. De forma sintética e não me aprisionando nesta tentação tremenda que o deputado André Ventura tem como uma gralha, o pássaro e não o adjetivo de correr atrás de tudo o que é o neofascista pelo mundo, dizer-lhe o seguinte, Sr. Deputado. O Partido Socialista não tem um problema com a transparência, nós respeitamos a separação de poderes, as instituições e o Estado Democrático. O Sr. Deputado não tem peixe nenhum em fazer-se substituir ao Tribunal Constitucional, desde que isso lhe dê mais uma paragora de jornal. Eu conheço a sua escola, Sr. Deputado, eu percebo a sua motivação, mas deixe-me lhe diga qual é a parte que ainda não percebeu. Gastámos milhões de euros, gastámos muitas horas, sim. Eu olhei para a deputada Marta Temido e quero dizer, tenho muito orgulho, o Grupo Parlamentar Partido Socialista tem muito orgulho. Gastámos o dinheiro que foi preciso para salvar as vidas, e isso, Sr. Deputado, não há agenda mediática que substitua. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Pinto, pede a palavra para aqui feito.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A minha interpelação à mesa. Mas o Partido Socialista tinha tempo porquê? É só...
Foi o Governo que deu um
minuto. Então, Sr. Presidente, peço desculpa. Se foi o Governo que se deu um minuto...
O Sr. Deputado pode fazer essa pergunta sem esse ar de professor primário intimando o aluno a responder.
Oh, Sr. Presidente,
mas
a pergunta, é muito simples.
O Governo passou um minuto do seu tempo ao Partido Socialista.
Mas teríamos de ser informados.
Eu. Obrigado. Quem conduz os trabalhos é o Presidente da Assembleia da República, o qual é incapaz de ter uma conversa a múltiplas vozes, incapacidade minha. Portanto, julgo que respondi à pergunta que o Sr. Deputado Pedro Pinto colocou, portanto, continuamos. Agora, para intervir em nome do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Secretárias de Estado. Quando o país se confrontou com a pandemia Covid-19, graves problemas estruturais foram evidenciados e outros agravaram-se. O PCP há muito que lutava para que esses problemas tivessem resolução. Daí resultou o quanto é importante o papel dos trabalhadores. Aqueles que não se confinaram, Srs. Deputados. Aqueles que permitiram chegar à nossa casa, à nossa mesa, os bens essenciais para que continuássemos a nossa vida. Aqueles que, de facto, são a centralidade da nossa sociedade. Senhores Deputados, evidenciou também o papel dos serviços públicos, nomeadamente do Serviço Nacional de Saúde e dos profissionais de saúde, a quem todos batemos palmas, mas que quando eles precisaram de nós virar-lhes as costas, como ainda hoje irá previsivelmente acontecer aos enfermeiros que lutam pelos pontos, pela contabilização dos seus pontos. A importância da produção nacional, senhores deputados, no que toca à produção de alimentos, à soberania alimentar, no que toca à produção de medicamentos, no que toca à produção de equipamentos de proteção individual, que estávamos completamente desprotegidos. Evidenciamos também o quanto é necessário valorizar o mercado interno enquanto elemento fundamental do desenvolvimento económico e social do país. Evidenciou-se também a necessidade do controlo público de setores estratégicos. Senhores deputados, digam o que disserem. Aquilo que nos separa é evidente, mas hoje não teríamos a TAP se ela não fosse nacionalizada. Outras questões também foram evidentes, nomeadamente o quanto aquilo que é a nossa soberania nacional, resultante das imposições da União Europeia, que de facto nos tira aquilo que mais podemos determinar, nomeadamente em termos orçamentais. aquilo que teve a ver com PECs, aquilo que teve a ver com troicas, todas essas imposições, até mesmo o PRR, que muitos apelidaram de bazuca, não passou de um tiro de pólvora seca, hoje são implementados não por aquilo, essas verbas não por aquilo que nós entendemos e onde nós entendemos que faz falta, mas onde os senhores da União Europeia decidem que é para aplicar no nosso país. Por isso, podemos dizer que sempre fez falta fazermos o caminho que passava por a definição de critérios de garantir a segurança nas mais diversas atividades para que pudéssemos prosseguir, e nomeadamente através da saúde pública. Naturalmente que a preocupação relativamente às causas, às consequências e aos resultados das medidas que foram implementadas no âmbito da Covid-19 é preciso fiscalizar. Entendemos que as competências de fiscalização da atividade do Governo não estão impedidas por não existir uma comissão eventual de inquérito. Aliás, não estamos perante uma ausência de exercício da competência de intervenção por parte do Parlamento, porque não é apesar da Covid, nem por ter havido Covid. O que nós precisamos é de adotar medidas para responder aos problemas estruturais, àqueles que a Covid veio agravar. E nesse sentido, não nos parece que a não existência de uma comissão eventual de inquérito seja um impedimento objetivo do escrutínio e da fiscalização que devemos exercer, muito menos de encontrar e implementar medidas necessárias. Quero só deixar recordar aqui que a Covid-19 é transversal a muitas das comissões parlamentares, muito, nomeadamente, relativamente à Comissão Parlamentar de Saúde. E quero-vos dizer que já foi aqui criada a Subcomissão Parlamentar da Saúde Global. Ora, senhores deputados, aquilo que queremos dizer é, sinceramente, não nos faltem instrumentos e meios, queiramos nós ter a vontade política de resolver os problemas das pessoas.
Muito obrigado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do Livre.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos e a todas. Senhoras Secretárias de Estado, não está em causa nem a importância da pandemia de Covid-19, nem a importância de instrumentos como uma Comissão Parlamentar de Inquérito ou o próprio trabalho que o Parlamento, com ou sem Comissões Parlamentares de Inquérito, desenvolve de escrutínio da ação governativa. O que está em causa é a adequação do instrumento pretendido pelo proponente àquilo que nós estamos a avaliar. Ou seja, saber se a sociedade portuguesa e o Parlamento em particular têm os instrumentos necessários para saber aquilo que precisa de saber ou não. E a resposta é que não é através de uma comissão parlamentar de inquérito que nós podemos saber mais, ou seja, que neste momento nem a investigação sobre este tema se reveste uma especial dificuldade, nem complexidade, nem especialidade, que precise de uma comissão para além daquelas que o Parlamento já tem. O primeiro proponente desta comissão de inquérito é agora também, e dou-lhe os parabéns por isso, presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Hungria. Eu vou-lhe dar alguns dados para o seu espírito inquiridor, ou se calhar deveria dizer inquisitivo. Portugal, 94% de pessoas vacinadas com pelo menos uma dose. Hungria, 66%. Casos em Portugal, o dobro do que foram na Hungria. Mortes, o dobro na Hungria do que foram em Portugal, que é um país que tem o mesmo tamanho. Estado de emergência em Portugal, não há. Estado de emergência na Hungria, nunca mais deixou de haver. Pergunto também quais é que são os direitos da oposição no Parlamento Húngaro em relação a comissões de inquérito. Muito obrigado, senhor.
Muito obrigado, senhor deputado. Para uma intervenção, tem agora a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, estes 14 segundos chegam, infelizmente, para sublinhar a perfeita simbiose política que, semana após semana, se verifica neste Parlamento entre o Grupo Parlamentar do Chega e o Grupo Parlamentar do PS. A vossa banalização e hipérbole e exagero permite ao PS fugir sistematicamente às vossas responsabilidades. Sistematicamente. Acabaram de anunciar que vão votar contra mais esta Comissão Parlamentar de Inquérito. Sr. Deputado André Pinotes Batista, Sr. Deputado Susana Amador, é o vosso nome que está no fim do relatório da última Comissão de Acompanhamento de Covid, onde vocês diziam que era necessário continuar este acompanhamento. Era necessário continuar o acompanhamento. O que é que mudou?
não tinham maioria absoluta e agora têm. Nada mais vai ficar sob escrutínio. Se esta matéria do comportamento do Governo, relativamente à pandemia, não merece uma comissão de inquérito, francamente, eu não sei o que é que mais uma vez há de merecer uma comissão de inquérito neste Parlamento.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome... Para uma intervenção em nome do Governo, tem a palavra a Sra. Secretária de Estado da Promoção da Saúde, Margarida Tavares.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. De facto, a pandemia da Covid-19 foi um evento inesperado, foi um desafio absolutamente inimaginável há alguns anos atrás para todos os sistemas de saúde no mundo. Nenhum estava preparado, nenhum país estava preparado para responder a algo como foi esta pandemia. E foi marcante e foi, sobretudo, teve marcas definitivas para muitos dos nossos concidadãos, quer porque não estão cá hoje, quer porque, de facto, surgiram sequelas, tiveram problemas graves a todos os níveis, todos, sociais, mentais, afetivos, todos os que possamos imaginar. Mas, com as decisões que foram tomadas, a todos os níveis, foi possível responder de uma forma que muito me orgulha hoje estar aqui a defender. Nós não tivemos, e todos se recordarão, sem dúvida, das imagens que nós vimos, ainda quando os grandes números não tinham atingido o nosso país, todos se lembram do que nós vimos na televisão, do terror que nós estávamos à espera. Eu era profissional de saúde nessa altura, ainda sou, mas exercia-o, e de facto, se por um lado era um desafio que qualquer profissional quer enfrentar, no meu lugar, compreendam que eu sou infecciologista, o que eu via era aterrador, e perante tal incerteza tenho muita, enorme admiração por aquilo que nós fomos capazes de fazer, de decidir, de implementar, perante uma incerteza que de facto era inimaginável e a sua dimensão ultrapassava-nos a todos nós. Muitas medidas foram tomadas para, em todos os níveis, para controlar a transmissão do vírus, para proteger aqueles que nós rapidamente, porque todos nós estivemos muito atentos, percebemos que havia pessoas em situação de muito maior vulnerabilidade. E isso foi uma das nossas principais tentativas, foi proteger os mais vulneráveis. Criamos mecanismos legais, logísticos, organizacionais, técnicos e científicos para poder responder da melhor maneira, com a evidência que se foi acumulando dia a dia. E muitas coisas foram contraditadas a seguir. E, portanto, nós fomos aprendendo todos os dias. Foi possível assegurar, inclusivamente, a transparência. Criaram-se mecanismos dos mais variados para assegurar a transparência. Criaram-se relatórios, fóruns para discussão com o sistema científico e tecnológico nacional. Pusemos constantemente as nossas opiniões e decisões ao escrutínio de todos aqueles que poderiam e que eram os melhores preparados para responder. Portanto, podemos ter aqui várias tentativas de reescrever a história, mas esta é uma história pesada, que obviamente foi muito difícil, mas que temos muito orgulho nela. Senhoras e senhores deputados, foi possível, ao longo deste caminho e desta aprendizagem, mitigar o melhor que conseguimos os efeitos desta terrível infecção, desta terrível epidemia, e aprendemos muitas coisas. Foi possível perceber a adesão da população às medidas que nós implementamos. foi possível estreitar a solidariedade europeia e hoje ter mecanismos e aprender com aquilo que aconteceu para que possamos chamar...